Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
E hoje nós queremos falar sobre o poder da bênção. Tem alguém ligando? Por favor, não ligue. Acho que eu vou ter que recomeçar a live, gente. Vou ter que recomeçar porque alguém me ligou aqui. Vou ter que recomeçar a live, tá bom, pessoal? Tô tendo que recomeçar aqui a live. Alguém estava me ligando, por favor, não ligue, tá bom? Quando a gente estiver lá, por favor, não ligue. Uma pessoa ligou e terminou comprometendo a nossa live, né? Então vamos ter que recomeçar tudo de novo aqui no nosso Instagram. Retomando, pessoal, estou recomeçando a live. Vamos lá, recomeçando. Vamos começar tudo de novo. É hora de recomeçar. Muito obrigado a todos vocês que já estão com a gente aqui pelo arroba BP Mário Porto 2 no Insta. Muito obrigado por estarmos juntos a cada amanhecer. É um momento de fortalecimento e renovação junto com a palavra de Deus. Vamos começar. Recomeçando.
Abençoando você, 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
Muito bem, hoje eu quero falar com você sobre o poder da palavra bênção ou abençoar. Esta é uma palavra comumente utilizada no dia a dia. Deus te abençoe, seja na expressão de desejar o melhor a alguém, seja no desejo de alcançar uma graça do ser divino. E hoje nós queremos falar um pouquinho da finalidade da palavra bênção em alguns contextos e o uso desse termo segundo a Bíblia. Abençoar no hebraico é berash. Raiz dessa palavra possui várias variações. O sentido hebraico desta palavra é conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. No latim, refere-se à ação de louvar, bendizer, proteger ou consagrar algo ao culto divino ou invocar a bênção divina a favor de alguém ou de si mesmo. Na língua portuguesa, assume novos aspectos, dentre outros, providência divina que vem para suprir as nossas necessidades e a de outrens. Em ambas as línguas, o significado é relevante. A ideia da bênção como transmissão de graça, de autoridade, como se vê na orientação de Deus para Arão abençoar os seus filhos. A bênção sacerdotal. Números capítulo 6, nós temos a marcante bênção sacerdotal. Números 6:24, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então, parafraseando, Deus te conceda poder e autoridade para que você seja bem-sucedido, próspero, fecundo, fértil e que tudo se multiplique, que você resplandeça a imagem e semelhança do Criador, sua própria natureza. Da importância de nós passarmos essa oração adiante e transmitir essa autoridade em nome de Jesus. Os pais abençoam os filhos, o marido, a esposa, o sacerdote, a igreja e o patrão, os subordinados. Então, esse é o nosso desafio. Outro aspecto significativo foi a expressão divina para Abraão: "Sê tu uma bênção." Gênesis capítulo 12, versículo 2. O sentido desta não é tenha Abraão uma bênção, mas sim seja Abraão uma bênção. Isto é significativo tendo em vista que caso tivesse a bênção, traria a ideia de que esta era algo de si mesmo. Nesse contexto, o objetivo era mostrar que, sendo Abraão uma bênção, isto não era algo dele mesmo, mas que existia para ele. Em outras palavras, Abraão não seria nada se Deus não o desse, se Deus não o concedesse. Foi Deus que o fez. E este se tornou uma bênção para si mesmo, para sua família, em seus dias e para o povo, a nação de Israel e para o mundo. Essa bênção respingou mais tarde sobre nós. A discussão a partir desse ponto é a de bênção como sinônimo de providência divina para as nossas necessidades na perspectiva comum. Digamos assim, quando recebemos as bênçãos, comumente temos uma alteração em nossas emoções. Quando recebemos uma bênção, nós nos alegramos, nos regozijamos. No entanto, quando estamos servindo a Deus e as coisas não vão bem, a provisão que nós esperamos não chega, já dizemos que não somos ou não fomos abençoados. Calma. Nos esquecemos que, como o caso do próprio Abraão e outros ícones da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, até alcançarem a porção maior, que percebam que não disse a totalidade. Caso de Abraão, por exemplo, a bênção se deu ao longo da sua vida e Abraão, como todo ser humano, teve altos e baixos, teve percalços no caminho, teve que esperar para receber determinadas bênçãos. Ele passou pelo teste do tempo, sem murmurar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, diz que ele esperou dando glória a Deus até que alcançasse a bênção de chegar ao filho da promessa, e todos nós sabemos da história como foi, de modo sobrenatural. Então, para desconstruir esse conceito deturpado de que se o cristão passa por lutas e provações não é abençoado, que não pode adoecer porque serve a Deus e não pode estar em dificuldades, sejam elas em que áreas forem, porque é servo de Deus, nada disso. Todos nós passamos por isso. O próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Esta não é a mensagem do Evangelho de Cristo. Haja vista que a verdadeira mensagem produz no cristão não uma paz para viver no mundo, mas sim uma esperança viva que faz com que essa pessoa tenha paz em Deus em Cristo Jesus e leva-o ao entendimento de que as bênçãos de Deus envolvem o prazer e também os desafios, as dores que muitas vezes nós passamos neste mundo. E esta última não é para nos fazer desfalecer, porque a nossa fé está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Então, a gente passa pelas provas, dando glória a Deus. E para nós, também é um privilégio ser provado, testado, e a nossa fé resistir como ouro que vai para o forno, que vai para o fogo, para ser depurado, purificado, moldado. Desta forma, Sua esperança é viva, sua fé é forte, seu relacionamento com Deus é sólido e estável. Portanto, vamos viver absolutamente tudo que o Senhor reservou para nós. Infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas vão aos templos com um único objetivo: receber bênçãos de Deus. Mas nós devemos ir ao culto também para entregar. O culto também não é só para receber, é entrega. A gente entrega o nosso coração, a gente entrega a nossa vida, a gente entrega nosso dízimo, nossa oferta, a gente entrega tudo o que nós somos. Então, hoje o Senhor te desafia, seja uma bênção por onde você for, porque você um dia foi abençoado para abençoar. E eu te abençoo hoje com o fortalecimento e a renovação da sua vida. Senhor, eu abençoo nessa manhã cada ouvinte da 92, cada pessoa que faz parte aqui da família Estação Vida, da família Gotas de Encorajamento. O Senhor sabe dos percalços, dos interlúdios que nós temos entre a promessa e o milagre, a consumação, a concretização da promessa. Mas nós sabemos que jamais a tua forte e boa mão deixou de estar sobre nós. As tuas mãos estão espalmadas sobre nós, nos ajudando a passar pelo deserto, nos ajudando a passar pelas provações. E sabemos, meu Deus, que somos abençoados por isso. Mesmo quando bênçãos materiais ainda não se concretizaram, a principal, a maior de todas, a bênção espiritual, já é uma realidade em nossas vidas, Senhor. Para nós, a maior de todas as bênçãos, a salvação e o relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não há bênção maior do que essa. Obrigado, Senhor, pela bênção, pela graça, que sejamos bênção, canais de bênçãos, que das nossas palavras fluam palavras de bênção.
Que o Senhor